E nós vamos começar a semana trazendo uma informação bem importante para a nossa região. O prefeito de Ibiraiaras, Douglas Rossoni, é o novo presidente da AMUNOR, Associação dos Municípios do Nordeste Rio-Grandense, que antes era inclusive presidida aqui pelo prefeito de Lagoa Vermelha, Gustavo Bonotto. E nós estamos em contato telefônico nesta manhã, já, com o prefeito Douglas Rossoni de Ibiraiaras, que está assumindo esse desafio. Alô, prefeito Douglas, como é que vai? Tudo bem? Bom dia, prefeito.
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique. É um prazer novamente estar conversando com vocês aí no início de semana.
Como você não é de fugir dos desafios, prefeito, está aí mais um na sua vida.
Pois é, né? A vida às vezes nos impõe algumas, acho que somente pensando no bem coletivo aí, principalmente agora de toda a região, né? Aceitando o desafio aí para ser presidente da Associação dos Municípios do Nordeste aqui do estado do Rio Grande do Sul.
Mas nós que lhe conhecemos bem, prefeito, sabemos que o seu perfil é esse, né? Dinâmico, de grande atuação, e temos certeza que vai ser um grande mandato aí, viu, prefeito?
Com certeza, Paulo. Eu acho que, na verdade, não, o prefeito, o presidente da AMUNOR, ele é uma figura necessária, né, para a condução dos trabalhos da associação. Mas o importante mesmo é o coletivo, são os 19 prefeitos dos 19 municípios que compõem a associação, né, que fazem as coisas acontecer, né. A gente tem uma reunião mensal, todos os meses a gente se reúne, e ali são discutidas demandas não só de municípios individualmente, né, mas de toda uma região, de toda a região Nordeste aqui, que é muito importante, e aquilo que a gente sempre comenta, né. A partir do momento que você entra nessa associação, que você aí como prefeito, você acaba esquecendo o teu partido político, e são 19 municípios, 19 lideranças trabalhando em prol de todo mundo. Acho que isso que é o principal, né? Todos trabalhando em prol da nossa comunidade.
E aproveitando esse gancho, prefeito, a gente sabe que a cada período, a cada ano, os prefeitos e quem assume a AMUNOR tem os seus desafios, né? Agora, em especial, nesse seu mandato, tem alguns aspectos e alguns temas que são bastante relevantes. Um deles, prefeito, a questão da privatização da Corsã. Chega a ser uma dor de cabeça, prefeito?
É, na verdade, ela chega a ser não é uma dor de cabeça, Paulo, mas é um assunto delicado, porque a gente tá falando de algo muito essencial para a nossa vida humana, né? Uhum. Que é a questão da água, a questão do saneamento, questão de legislação que os municípios vão ter que cumprir até 2033. E agora é o ponto crucial, né? Se não for feito nada agora para isso, lá no futuro, os próximos gestores vão ter problemas, os municípios vão ter problemas. Então, isso é algo que exige bastante dos prefeitos, do município, porque as decisões tomadas agora, elas vão impactar lá na frente, né? E a questão da privatização, ela ficou um pouco conturbada no sentido para os prefeitos tomarem uma decisão, porque não se expôs muito, foi muito pouco discutida essa questão. Tanto é que ainda está judicializado, tem toda uma questão de liminar, então... A gente também conversei com o prefeito Gustavo, que era o presidente da AMUNOR no ano passado, a gente discutiu um pouco sobre isso e vamos ter que aprofundar mais essa questão de como é que nós ficamos agora. Os municípios vão ficar todos com a Corsã, com aqueles contratos anteriores que tinham, vão ter que fazer um novo contrato, então é tudo algo que precisa ser construído, mas sempre naquele pensamento de a gente tomar a melhor decisão possível para lá na frente a gente ter um resultado positivo.
Pois é, prefeito, como é que ficam aí os municípios que não assinaram aí o aditivo, hein, prefeito?
Não, eu acredito que nos municípios da AMUNOR aqui, um ou dois somente assinaram um aditivo, Paulo. Então, o que, que se discute agora? A Corsã, possivelmente, a empresa que adquiriu, assim que tiver essa questão judicializada aí, tiver tudo certinho, vai procurar os municípios, que com certeza é de interesse da Corsã manter os trabalhos aqui, continuar desempenhando os trabalhos dos municípios, né? É lógico que os municípios também vão ter que discutir o que vai ser feito de investimento na parte principalmente do saneamento, né? Nesses municípios que têm contrato com a Corsã. Ou, quem sabe, também os municípios possam romper esses contratos com a Corsã e aí partir de uma questão regionalizada de tratamento de efluentes, de questão de distribuição de água, mas tudo ainda é muito prematuro. Eu acho que ainda a gente tem que estudar, se aprofundar melhor para tomar as decisões. Certamente, em breve, a gente vai estar marcando audiências em Porto Alegre, enfim, que alguém que possa vir para aqui, para a nossa associação também, para a gente discutir. E os municípios que têm Corsã hoje, os prefeitos que têm o serviço de Corsã hoje, eles terem todas as informações, todo esse embasamento para tomar a melhor decisão possível. Mas, para a gente tranquilizar também a nossa população, né, os municípios que são atendidos pela Corsã hoje, com certeza, o serviço eles continuam, nada vai mudar até ser tomada essa decisão, enfim, de ver o que a gente possa fazer nesse sentido a partir agora desse ano.
Dos 19 municípios, dois assinaram, prefeito?
Eu não tenho bem certeza dessa informação, mas teve um ou dois que assinaram esse aditivo com a Corsã. Uhum. Alguns, como nós, por exemplo, né, o município tinha renovado em 2019, feito um aditivo novo. Então, não fazia sentido fazer um novo contrato, assinar um novo contrato. Né? E alguns têm uns contratos mais antigos, né? Mas tudo é questão de avaliar. Mas independente do contrato ter assinado ou não assinado, os serviços eles continuam no município.
Uhum. Ibiraiaras, então, não tinha assinado o aditivo?
Não. Em 2019 foi feito um novo contrato com a Corsã por 25 anos, então aqui a gente não assinou.
Uhum. Aqui das nossas imediações, eu acho que a maioria não assinou, então, né,
não,
prefeito?
Não, a grande maioria não assinou. Os municípios que têm Corsã não assinaram.
E tem prazos até que a companhia possa deixar de operar na região, prefeito Douglas?
Não, Paulo, não tem. Inclusive, tem alguns municípios e exemplos que a gente tem, um exemplo deles é Erechim. Erechim está há mais de 10 anos com um contrato vencido com a Corsã, e a Corsã, mesmo assim, continua desenvolvendo os trabalhos e serviços lá, né? Então, é uma questão que, como te falei, pegou, na verdade, os prefeitos de surpresa. Acredito que não foi um projeto muito bem explicado de como seria, então veio uma coisa muito assim, prazo tantos dias para assinar o contrato. Aí, por outro lado, a gente teve também toda uma movimentação dos profissionais que hoje estavam trabalhando na Corsã, das pessoas dos municípios aqui que estavam mais envolvidos, que não queriam, que não concordavam com a questão da privatização. Uhum. Então, a gente teve pouco tempo, na verdade, pouca informação para ver qual é a melhor tomada de decisão que a gente tinha. Então, se preferiu, e com a ajuda também da FAMUR, de orientação de consultoria jurídica, de os municípios não assinarem esse convênio, assinar esse contrato, né? Sim. Deixar os convênios que estão vigentes ainda, né? A gente tem um convênio, por mais que ele não estabeleça todas as regras que a lei do saneamento lá ela exige, mas os municípios têm um contrato com a Corsã. Então, o mínimo desse contrato, que é a distribuição de água, alguns serviços, eles estão sendo executados no município, e alguns municípios, com certeza, bom desempenho do serviço prestado pela Corsã.
Bom, teremos próximos passos aí, com certeza, e passos significativos, né, prefeito?
Com certeza, mas essa também não é uma decisão que a gente vai tomar somente da vontade do prefeito, né? Vai ser uma decisão de colegiados, municípios da região e conversando também com a comunidade, com certeza, Paulo.
Bom, como prefeito de Ibiraiaras e agora também falando como presidente da MUNOR, questão estiagem, prefeito, preocupação, hein?
Muito preocupante, porque é uma questão que não está sendo esporádica, né? Ela já é constante todos os anos, nos últimos 4 anos, pelo menos, a gente teve problemas com estiagem aqui na nossa região ainda. Esse ano aqui não acometeu tão forte os municípios, né? Alguns casos mais isolados, alguns municípios aqui da nossa associação, mas o estado em si, né, vem passando por esse momento de escassez de chuvas, né? E bem no período, que é o período essencial para a produção, que é o desenvolvimento da nossa região, na agricultura. Nós temos os municípios aqui com a atuação fortemente no agro, né? E isso impacta muito a nossa economia, não só dos municípios aqui, né, mas de toda uma região. Então é preocupante. Estive em Porto Alegre a semana passada, conversando nas secretarias do governo do estado. Acredito que também o governo do estado vai tomar algumas medidas para sanar esses problemas, né? E esperamos, ansiosos sim, que tenha investimento, que tenha recurso, não só para os municípios fazerem na questão da distribuição de água no interior, mas também para incentivar a questão na produção de alimentos, né? Que é onde gera o maior impacto para as nossas vidas.
Dos 19 municípios, hoje já se tem um levantamento de qual a situação mais complicada no momento, como presidente da MUNOR, prefeito?
Nós tivemos na última reunião dos prefeitos, conversando, alguns municípios tiveram alguns problemas relativos à água, né? O prefeito de Tupanci do Sul, de Santo Expedito, ali no final do ano, tiveram algumas lavouras de milho que foram perdidas em função da seca, né? Mas são pontos mais isolados. No geral, ainda, acredito que não tenho conhecimento, não me passaram pelo menos dos municípios da MUNOR aqui, nenhum ainda decretou situação de emergência em função da seca.
Certo. Bom, como presidente da MUNOR também, prefeito Douglas Rossoni, aqui no estado nós não tivemos mudança no governo. Entretanto, em Brasília, sim. E a gente sabe que estamos aí nos primeiros dias. Quais as perspectivas que se tem a nível regional aqui, prefeito Douglas?
É, Paulo, a gente tem uma perspectiva boa, né? Sempre pensamos no melhor possível para os nossos municípios, né? Inclusive, nós tivemos uma reunião no início de janeiro aí, e uma das grandes atividades que a gente vai desenvolver é que cada município faça um levantamento de todas as demandas que a gente tem reprimidas, tanto com o governo do Estado como com o governo federal, né? Algumas questões são de repasse de recursos, de obras que estão para serem acabadas, enfim. E outras são de parte burocrática mesmo, de algum assunto que está pendente, né? E a gente precisa que isso aconteça para que nos municípios, aqui na ponta, o resultado acontecer. Mas a gente já tem esse levantamento quase em andamento, né? E assim que estiver pronto, com certeza, vamos fazer comissões aí dos prefeitos, né? E bater na porta do governo do Estado, bater na porta do governo federal, para a gente poder ter essas demandas atendidas, né, Paulo? Porque acho que essa briga, muitas vezes, a gente fica naquela expectativa de ir atrás do recurso, deputado, recurso, recurso, deputado, e acaba fazendo com aquilo que foi conquistado não acabe sendo executado realmente aqui na ponta, né? Então, essa expectativa que a gente tem. Mas a gente sabe que início de governo tem toda aquela questão de acomodação, de saber como que as coisas vão funcionar, né? A gente, um exemplo, né? Brasília, nem tem como a gente estar lá agora hoje, né? Os deputados não assumiram, então a partir de fevereiro mesmo é que as coisas vão acontecer. Mas a perspectiva é que seja boa, né? A gente sempre pensa com esse pensamento positivo para realmente as coisas acontecerem.
A gente percebe que há um grande número de municípios aqui da Monor que são administrados por partidos de direita e a esquerda está retomando a presidência da República. Acho que pode ter alguma influência nesse sentido, o prefeito Douglas?
Eu acredito que não, Paulo, até porque existe uma questão que a gente sempre leva em consideração aqui como prefeito, né? A partir do momento em que você é eleito prefeito de um município, você era representante de um partido político, mas depois de que você passa a ser prefeito, tu pensa em toda a população da tua cidade, em todos os empresários da tua cidade, os agricultores, enfim, independente de bandeira política, de direcionamento político que você tenha ou não. E como fui prefeito da outra vez também, onde peguei um período que era governo de direita, governo de esquerda, eu acredito que os governantes também pensem dessa forma. Por mais que as políticas públicas, às vezes, sejam pensadas com ideologias diferentes, na forma de execução e para os nossos moradores do município, é pensado sempre no melhor, né? E acredito que não vá ter esse problema também, por ter a direita ter feito uma grande maioria dos votos aqui na nossa região. Exemplo, o nosso município aqui foi 72% dos
Exato.
Votos.
Uma das maiores, né, prefeito?
Uma das maiores. Mas com certeza, a gente já tem trânsito, tem conversado com deputados que fizeram votos aqui, independente do partido deles, eles comprometerem a ajudar o município, tenho certeza que o governo federal também não vai ser diferente.
Prefeito, além das demandas que nós destacamos aqui, como presidente da Monor, tem algum outro projeto que está no planejamento para ser executado de sua parte, prefeito, em discussão com os demais prefeitos da região?
Isso, na verdade não é uma discussão, uma decisão, uma vontade somente do prefeito de Birayaras, né, Paulo, mas sim de toda uma região, né? Já vem vindo lá com o prefeito Dili de Barracão no primeiro ano, como foi presidente da Monor, agora o prefeito Gustavo no ano passado, eu esse ano e o ano que vem a gente tem o prefeito Felipe de Capão, que também vai dar continuidade a esse serviço, e a gente continuar desenvolvendo a nossa região, né? Nós temos uma briga que é eterna, que é a questão da infraestrutura, dos acessos asfálticos aos municípios que não têm, a questão da BR-470 também, de Barretos, André da Rocha. Então, essas brigas, elas são constantes, né? E não são vontade só e projetos de um prefeito, mas sim de toda uma região, né? Temos a finalização agora aqui da 126, ligação da região nordeste aqui com o centro do estado, aqui no Avaraçá, Guabiju. Então, todas essas brigas a gente se compromete a manter elas, né? E temos alguns projetos, né? Um dos projetos que a gente quer dar continuidade, porque ele já vem sendo desenvolvido a parte burocrática do projeto em si de engenharia, né? Mas é a construção da sede da Monor também em Sananduva, que também é um projeto antigo que a gente quer dar andamento e dar, quem sabe, o início da obra esse ano, né? E, enfim, projeto voltado todo para a nossa região, né? Os assuntos diários aqui, os problemas que a gente vive no município de Birayaras, eles não são diferentes do que o prefeito Bonotto tem em Lagoa Vermelha, não são diferentes do que o prefeito Genês tem lá em Painfilho. Então, é toda uma região que discute os problemas e as soluções para os nossos municípios.
Prefeito, deixa eu aproveitar, já que estamos em contato, para saber sobre a realidade de Ibiraiaras. Como é que ficou a questão dos pórticos aí de entrada concluídos, quase pronto? Como é que está, prefeito?
Quase. A parte mais difícil, Paulo, dessa novela, eu acredito que já tenha sido finalizada, né? Que era a questão da interrupção do trânsito na RS-126, né?
Sim.
Então foi feito há uns 2 meses atrás, foi feito aqui na saída para São Jorge. Agora, na semana passada, foi feita a parte de colocação das estruturas metálicas aqui no pórtico na saída para Caseiros. Agora tem toda a parte de finalização do pórtico, né, que é o embelezamento dele. Tem a parte de colocação de pastilhas, enfim, de jardinamento também, os letreiros, a parte do brasão. Então, ele está num processo bem adiantado agora, né? Acredito que nos próximos meses aí a gente consiga terminar essa novela que eu digo, né, Paulo? Porque é algo que está demorando muito para acontecer, né? A gente enfrentou alguns problemas estruturais de projeto aí, que a pessoa que tinha feito o projeto passado, uma pessoa terceirizada pelo município, abandonou o projeto, tivemos que correr atrás de novo. A empresa que ganhou a primeira licitação abandonou a obra. Então, foi bem difícil nesse sentido, né? Mas acreditamos que em breve estaremos entregando para a comunidade também essa obra.
Certo. E a parte mais difícil parece que agora deu certo, né,
prefeito? Isso. Graças a Deus conseguimos colocar toda a estrutura, que era uma estrutura grande, né, uma estrutura pesada que ocasionava riscos. A gente precisava interromper a rodovia. Até a gente pede desculpas para algum transtorno que aconteceu, alguma pessoa que teve que ficar esperando, mas não tinha outra forma da gente fazer a não ser essa, né?
Agora é para logo, então, a conclusão, prefeito?
Acreditamos que sim. Não cheguei a conversar com a empresa aí como está o cronograma de atividades dele, mas acredito que agora, em breve, a gente consiga terminar, porque a parte maior já foi, né?
Certeza. Olha, prefeito Douglas Bossoni, o sucesso aí, agora como presidente da Munor, e conto com a tua Rádio Cacique aí para fazermos a divulgação das ações e trabalhos, tá bom, prefeito?
Ótimo, então. Tá, beleza.
Grande obrigado, abraço e bom trabalho aí, tá?
Valeu.
Boa semana.
Até mais.
Valeu, conversamos com o prefeito do município de Ibiraiaras, agora também como presidente da Associação dos Municípios do Nordeste do Rio Grande do Sul, a Munor, assumindo e com grandes desafios pela frente. 8h40, voltamos já.
Conectado. Oferecimento.